Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Neste episódio, vamos ler uma carta importante e também refletir sobre um momento relacionado ao jornalismo, que, se você me acompanha aqui no podcast, sabe que é a minha área. E trata-se de um triste momento, a morte do jornalista Vladimir Herzog, que ocorreu em 25 de outubro de 1975 e completou agora 46 anos, mas continua ecoando até hoje. É preciso refletir e conversar sobre a liberdade de expressão e de imprensa em nosso país. Bom, só para relembrar, vocês podem assinar a nossa newsletter no site www.quandochegoucarta.substack.com. Também deixo aqui o meu agradecimento a quem apoia esse podcast, seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente, como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato, da Yana Chan, do Gustavo Chexter, da Maria José e do Diego Rabatoni. Se você também deseja contribuir, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. Meu nome é Rafael Glória, eu sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. Acompanhe o podcast no nosso Instagram. Só procurar por Quando Chegou Carta, Abri. Um acontecimento determinante na ditadura militar, o dia 25 de outubro de 1975, será sempre lembrado na história do Brasil. Nesta data, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado dentro do destacamento de informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-COD, em São Paulo. Alvo da ditadura civil-militar por supostas ligações com o Partido Comunista Brasileiro e pelo jornalismo crítico que fazia como diretor da TV Cultura, Herzog foi detido ao se apresentar para prestar depoimento sobre as acusações que sofria. Entrou vivo no DOI-COD, foi torturado e morto pelos agentes da ditadura, que tentaram forjar um suicídio. Sua morte provocou inúmeras manifestações populares e mobilizou mais de 8 mil pessoas que compareceram a um culto ecumênico celebrado pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o rabino Henri Sobel e o reverendo James Wright, na Catedral da Sé, em São Paulo. A carta que leremos, então, trata-se de uma manifestação de uma comissão universitária da USP, endereçada para a sociedade e para todos os jornalistas. Ela foi lançada um dia depois da morte de Herzog. Atualmente também há perseguição à liberdade de imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, considera que em 2020 houve uma verdadeira explosão da violência contra jornalistas e contra a imprensa de um modo geral. No relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, a entidade contabilizou 428 episódios, um crescimento de 105% em relação a 2019. Naquele ano, o primeiro do governo de Jair Bolsonaro, o número de casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas já havia registrado um aumento de 54% em relação ao ano anterior, tendo chegado a 208 casos, muitos deles realizados pelo próprio presidente da República. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura. De outubro de 1975, aos jornalistas. Nos últimos dias foram presos em São Paulo e no resto do país dezenas de pessoas. As prisões atingiram indiscriminadamente estudantes, profissionais liberais, professores, sindicalistas, operários e membros do partido reconhecido pelo governo, o MDB, entre eles 10 jornalistas. Essas prisões tiveram todas as mesmas características: o sequestro, a incomunicabilidade. As pessoas foram detidas em suas casas e levadas para local ignorado, sem possibilidade de defesa. Isso acontece porque em nosso país não temos as mínimas liberdades. E os jornalistas são os primeiros a saberem disto. A censura à imprensa é um fato normal em seu dia a dia. Ao mesmo tempo, o arrocho salarial e a proibição do direito de greve amordaçam os operários. O 477 e os demais decretos repressivos impedem a livre manifestação dos estudantes. A inexistência do habeas corpus e outras garantias jurídicas impossibilitam qualquer defesa dos supostos acusados. Agora ontem, o jornalista Vladimir Herzog morreu na prisão. O fato que se coloca então com destaque diz respeito à segurança dos outros colegas presos, que sofrem maus tratos e que podem ter o mesmo fim. Nós, alunos da Universidade de São Paulo, temos outros colegas e professores presos. Os jornalistas têm vários membros da categoria presos. É necessário e imprescindível que lutemos para garantir a integridade física desses colegas. É necessário que os jornalistas se utilizem do meio seguro de que dispõem as mãos para a mobilização da categoria em defesa dos colegas presos. Exigir de sua entidade representativa, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, assembleias gerais para que se possa em conjunto e unitariamente adotar medidas. Nós, estudantes da Universidade de São Paulo, conclamamos os jornalistas a que façam isso. Em nosso campo, procuramos mobilizar todos os estudantes da universidade pela libertação dos nossos colegas presos. As manifestações comuns são uma forma de ampliar nossa força de efetivamente defender os presos políticos e de, o que é demasiadamente importante nesse momento, divulgar o máximo possível à população a situação que nos foi imposta e que não diz respeito apenas a estudantes e jornalistas, mas a todos os setores da sociedade. Portanto, conclamamos também os jornalistas como sua entidade representativa, o sindicato, a se mobilizarem e a participarem de nossas manifestações e assembleias. Amanhã, terça-feira, dia 28 de outubro, há uma concentração em frente à reitoria da USP para que adotemos em conjunto outras medidas efetivas. A concentração se realizará às 10 horas. Não existe outro meio de defesa. Na mobilização consistente, a única forma possível de evitar que algo de mais grave ocorra aos colegas presos, a comissão universitária. E aí, gostaram da carta? Segundo o site Memórias da Ditadura, em 1978, a justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog. Em 1996, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado e concedeu indenização à sua família, que não a aceitou por julgar que o Estado brasileiro não deveria encerrar o caso dessa forma. Eles queriam que as investigações continuassem. O atestado de óbito, porém, só foi retificado mais de 15 anos depois. O documento foi entregue pelo Estado para a família em março de 2013. No lugar da anotação de que Vladimir morreu devido a uma asfixia mecânica, no documento passou a constar que a morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório em independência do Exército no DOI-COD. Há também agora um importante prêmio que valoriza diferentes reportagens na área dos direitos humanos e que é tocado pelo Instituto Vladimir Herzog, mantendo assim o seu legado. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site Correio IMS e pesquisas no site do Instituto Vladimir Herzog e na página Memórias da Ditadura. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando em suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso apoia.se/quandochegoucarta. Obrigado e até a próxima!